Os desafios colocados ao sistema judicial angolano no seguimento do implacável compromisso público assumido pelo governo liderado por João Lourenço em relação ao combate contra a corrupção continua a causar alguma preocupação entre vários setores da sociedade angolana e não só. Em causa está o facto do país registar várias detenções de antigos governantes implicados em processos criminais, enquanto outros processos decorrem em sede dos serviços de investigação. Perante este quadro, as autoridades angolanas têm sido confrontadas com o aumento da população prisional nos principais centros prisionais do país, facto que também contribui para o excesso de prisão preventiva, havendo nesta conformidade relatos de vários casos de violação dos direitos humanos. A lei angolana prevê que uma pessoa pode ser presa preventivamente por 4 meses, sem acusação. O prazo pode aumentar para 6 meses em caso de crime organizado e complexo. Dados dos serviços penitenciários divulgados esta semana em Luanda revelam que o país tem pelo menos 11.900 reclusos, de um total de mais de 25 mil, que cumprem pena de prisão preventiva e aguardam por julgamento em várias cadeias do país. Segundo a mesma fonte, na base das detenções estão roubos qualificados e homicídios um pouco por todo o país. Um fenómeno também explicado por causa da crise económica e financeira que o país continua a enfrentar, sem, no entanto, haver um horizonte temporal para o fim desta crise. Em diversas ocasiões, as autoridades angolanas têm desmentido informações sobre o aumento de casos de violações dos direitos humanos nos centros prisionais, apesar das condições de acomodação dos reclusos inspirar muitos cuidados. Para constatar este fenómeno, esteve em Luanda esta semana a relatora especial sobre prisões, detenções e policiamento da Comissão Africana sobre os Direitos Humanos. Maria Teresa Manuela disse que o excesso de prisão preventiva leva à superlotação das cadeias e que o sistema judicial dos países africanos ainda não acompanha a demografia, nem tampouco os momentos de detenção.
A nível de África, nós temos estado a andar, temos estado a visitar cadeias, e a situação não é muito agradável. Não é muito agradável. Se tivermos em atenção que a maior parte das instalações prisionais em África são instalações deixadas pelos países colonizadores. Está-se a construir muito poucas prisões em África. Então, uma das lutas que temos neste momento com os países é que sejam construídas novas instalações de acordo com os parâmetros internacionalmente aceites. A segunda questão é a superlotação, portanto, aquelas instalações foram feitas para um determinado número de pessoas. Infelizmente, a população, a demografia africana aumentou e os crimes, portanto, o cometimento de crimes também aumentou. Se estiverem a reparar, estamos a pedir aos Estados que revejam os códigos penais para expurgar deles todos os pequenos delitos. Aqueles delitos que podem ser resolvidos de uma ou outra forma, que não sejam prisões. Porque são estes pequenos delitos e outras questões que podem muito bem ser resolvidas a nível de métodos alternativos de justiça que superlotam as prisões, para deixarmos que sejam os crimes efetivamente graves a serem punidos com penas de prisão. E depois temos um terceiro problema a nível de prisões em África, que é o excesso de prisão preventiva. O excesso de prisão preventiva leva à superlotação nas cadeias. Isto porque, o sistema judicial ainda não acompanha a demografia e também não acompanha os momentos de detenção. O número de detenções é superior a todos os níveis do número de julgamentos feitos. Isto tudo leva a que haja superlotação nas cadeias.
De acordo com Maria Teresa Manuela, os países em conflito e os países com problemas acentuados de governação são os que mais preocupam a Comissão Africana sobre os Direitos Humanos devido ao excesso de prisão preventiva.
A situação das cadeias em África não é muito boa. Não é muito boa. Há países mais graves que outros, mas no cômputo geral inspira-nos cuidados e esta é a razão que nos leva a fazer este exercício para conversar com os Estados-parte, para conversar com as entidades que cuidam desses aspectos, para permitir que sejam descongestionadas as cadeias, que sejam criadas melhores condições para detenção.
A nível dos continentes, exatamente é isso que eu queria saber, a nível da África, qual é o país que mais preocupa a Comissão a nível da África?
Sabem os senhores que a nível da África nós temos problema de estatísticas. E isto é transversal. Eu tenho estado a dizer, e em jeito de brincadeira, que nós somos avessos aos números. Mas há algumas preocupações, em princípio, nos países que estão em conflito. Nos países com problemas acentuados de governação. Eu não devo dizer, é o Mali, é o Quênia, é este, não. Aqueles países onde houver problemas de governação, onde houver problemas de golpe de Estado, onde houver isto e aquilo, as restrições de liberdade são maiores. Esses países merecem-nos preocupação. Os países mais estáveis de África não temos grandes problemas, exceto que as instalações são antigas. E então temos que lutar para que as instalações melhorem, porque melhorando as instalações físicas também melhora a acomodação, também melhora o saneamento básico e também melhora a qualidade de vida dos detidos. Por quê? Porque o detido está restringido de alguns dos seus direitos e não de todos. Temos que ter respeito à dignidade da pessoa humana.
Os casos de excessos de prisão preventiva em Angola é já uma realidade do conhecimento das autoridades. O secretário de Estado para os Serviços Penitenciários, Bamuki Nazau, sem adiantar números exatos, disse que nesta escala a província de Luanda lidera a lista, seguida de Benguela, da Huila e do Ambo.
Bom, no cômputo geral, neste momento temos cerca de 25.900 reclusos, dentro dos quais 11.900 detidos e cerca de 13.900 condenados. Ainda temos um pequeno equilíbrio entre condenados e detidos. Obviamente é uma questão preocupante que só pode ser respondida pelos órgãos competentes, para termos maior celeridade no tratamento dos processos e, obviamente, também maior empenho também dos órgãos de investigação criminal.
As condições carcerárias são ainda um assunto que tem estado na ordem do dia. O que está a ser feito para a inversão do quadro?
Continuamos com o quadro atual, de um lado uma sobrelotação de algumas unidades penitenciárias, por outro, unidades penitenciárias que, com características modernas que hoje oferecem maiores garantias e conforto aos reclusos. E ainda temos também algumas obras que estão paradas, paralisadas por causa da conjuntura que o país atravessa, mas em breve vamos retomar com todos os trabalhos. Já ultrapassamos 11.900 presos nessa condição.
Em todo o país?
Em todo o país, sim.
Os equipamentos começam a ser escassos, não é? Pequenos para o aumento de detenções que se registra, tendo em conta as condições sociais, a criminalidade está a subir cada vez mais. Isso é uma questão que está preocupada.
Subir, se calhar, não, mas em função também da densidade populacional, temos regiões onde há maior tendência a subir, mas em outras regiões os índices continuam mesmo baixos.
Na capital do país?
Luanda continua em alavanca à frente dos dados e, obviamente, por causa das suas características geográficas e a densidade populacional, mas é próprio das cidades capitais.
Depois de Luanda, quais são as outras províncias?
Depois de Luanda temos Benguela, Huila e depois a seguir o Ambo.
Dentre os detidos, quais são as questões que mais preocupam?
São aqueles furtos domésticos, roubos qualificados e poucos casos de homicídios, salvo aqueles que quando atinge uma personalidade, depois todos nós ficamos sempre com aquela preocupação, pensando que os índices subiram, mas afeta apenas uma entidade, uma personalidade que tem mais relações para mobilizar a imprensa, entre outros. Isso todos nós dominamos. No campo geral, os homicídios continuam a níveis muito baixos, muito baixo, mas os roubos e furtos continuam mesmo a levar à frente os órgãos de investigação criminal no âmbito das operações.
Por sua vez, o vice-procurador-geral da República considera que tratar um caso criminal sem afetar os direitos fundamentais dessa pessoa é uma questão de consciência. Motaliz diz que, nesta altura, o que mais preocupa o Ministério Público, para além das condições de internamento das cadeias, são os excessos e o volume de detenções por causa do aumento da criminalidade no país.
Porque há aqui uma dimensão humana no tratamento das questões que têm a ver com a detenção. Há uma dimensão material, há uma dimensão humana. A sensibilidade das pessoas que lidam com cidadãos que, de uma forma ou de outra, têm entrado em conflito com a lei. Incorporar os princípios de respeito da dignidade da pessoa e tratar o caso criminal sem afetar os direitos fundamentais dessa pessoa é uma questão de consciência. E quanto mais massificarmos, divulgarmos essa consciência, formarmos as pessoas, os operadores, desde o polícia que tem o primeiro contacto, o próprio cidadão que às vezes em sede de justiça privada tende a assumir práticas censuráveis, o magistrado que lida, que dita a necessidade de prisão, para ver com rigor o critério da necessidade de intervenção desse mecanismo, desta medida preventiva que pretende realizar o processo penal. Para a Procuradoria isto é fundamental, porque esta é a missão diária, o cotidiano da Procuradoria é falar primeiro que a prisão ocorra quando for estritamente necessária, outros mecanismos não forem suficientes para realizar o que se pretende com o processo penal. E quando algum cidadão é preso, que se respeite a sua dignidade. A privação da liberdade só tem um fim, realizar o próprio processo penal, realizar a justiça penal. E há um conjunto de direitos fundamentais das pessoas que têm que ser preservadas. Depois, o respeito pelos prazos. A nossa preocupação hoje, a questão dos excessos. Temos estado a trabalhar arduamente. O volume de detenções, tendo em conta a quantidade de crimes que ocorrem no dia a dia, por vezes cria alguma dificuldade. As condições nas cadeias, condições materiais para o internamento dos detidos, para não falar das condições de reeducação quando as pessoas já são condenadas, tendo em conta as dificuldades reais do país, também cria algumas dificuldades. Então precisamos criar consciência, todos os operadores, todos, para a sensibilidade do problema que é a privação da liberdade. É o pior que se pode fazer a alguém, privar a liberdade. Daqueles direitos nós nascemos, com liberdade. E só é privada se eventualmente cometermos algum crime grave. E mesmo assim a dignidade da pessoa deve ser respeitada.
O vice-procurador-geral da República garante que a prisão domiciliária é um mecanismo que está previsto na legislação penal angolana. Motaliz disse, por outro lado, que algumas questões práticas da sua implementação ainda estão em discussão, sobretudo as soluções tecnológicas.
Aqueles procuradores que lidam no dia a dia com a necessidade de prender ou não, e com frequência ditam às ordens de soltura, para que busquem esta sensibilidade. E que no seu cotidiano só decidam prender quando for inevitável, quando outra medida não for suficiente. Para nós ela é bem-vinda.
A questão da prisão domiciliária e dos serviços comunitários,
é um mecanismo que já está previsto na lei, a prisão domiciliária. Mas a prisão domiciliária coloca questões práticas na sua implementação que têm estado a ser discutidas a nível do Ministério do Interior, dos serviços penitenciários. É que quando se determina hoje, não temos soluções tecnológicas que permitam acompanhamento de algum recluso, algum cidadão que tenha sido preso domiciliariamente, é obrigado que coloquem homens. E esse esforço de colocar homens, guardas, em frente à casa é humanamente impossível, tendo em conta os recursos humanos, é dispendioso, é caro e é sensível. Tem que se estudar a evolução no sentido de que com pulseiras eletrónicas, outros mecanismos eletrónicos, se possa operacionalizar essa medida e se reduza efetivamente a quantidade de pessoas que têm que aguardar ou que têm que ser detidas com internamento em regime fechado, em regimes de internamento nas unidades penitenciárias. É uma dimensão ainda sensível em relação aos direitos humanos, que temos que melhorar todos os dias. O nosso papel é este, é fiscalizar, mas essa fiscalização e esta concretização vai ter sempre em conta a realidade do país.
Há alguma razão? Sabemos que há um esforço do governo no sentido de melhorar as condições de respeito pelos direitos humanos e, naturalmente, que a população presidiária é um dos alvos que o governo quer, de facto, melhorar.
Isto deve ser analisado em termos de estatísticas proporcional aos índices de criminalidade. Temos que fazer um levantamento do aumento ou redução da criminalidade, e o aumento ou redução da criminalidade estão necessariamente associados a vários fatores de ordem social e outros, não é? Que ditam um maior número, mas o nosso objetivo enquanto Procuradoria tem sido orientar os nossos magistrados permanentemente que reduzam no máximo possível a quantidade de detenções. Aquelas bagatelas penais, as infrações de menor gravidade, que também vai ser objeto dessa discussão, que podem ser tratadas de outro modo, se evitar a prisão, melhor. E sempre que não haja perigo de fuga, não haja perigo de perturbação da instrução ou de continuação da atividade criminosa, se as pessoas puderem aguardar em liberdade até o julgamento, melhor. Mas ainda assim, sabe que quando há um crime na comunidade, as pessoas estão à espera que haja uma reação das autoridades. Se as autoridades deixam de atuar, se não prendem, fica a sensação que é impunidade. A sociedade esquece-se que é o julgamento que determina, e a prisão preventiva tem um outro objetivo. Mas as pessoas querem reações rápidas, e por vezes para a proteção do próprio arguido é preciso, em função da gravidade do crime. Mas tem estado a fazer um esforço muito grande, ainda há situações, nós temos estado a trabalhar em arduamente para fazer uma fiscalização rigorosa, caso a caso nas cadeias, para que não haja situações de excesso de prisão preventiva. Mas aqui e ali vai-se registrando uma outra situação, que é o trabalho que temos que continuar a corrigir. Isso, né? É um desafio.
Qual é mais ou menos a estimativa de cidadãos detidos preventivamente? É possível avançar?
Não lhe tenho o número. Se calhar os serviços penitenciários têm as estatísticas mais atualizadas, ou não as tenho aqui. Mas a nossa missão é verificar, para prevenir, para evitar, para corrigir, que hajam excessos de prisão preventiva. Obviamente, numa atividade humana há erros e há suscetibilidade de aparecerem casos. Mas a nossa missão, e temos magistrados colocados permanentemente nas cadeias, visitas regulares às cadeias, sentar com o recluso, ver as estatísticas, ver as fichas pessoais, para evitar que as pessoas detidas fiquem em tempo excessivo. Quando terminar o período legal, que são os primeiros 4 meses, que podem ser prorrogados para mais 12 até 6 meses, saiam. Isso até a acusação. Depois há mais um período que leva até a pronúncia, são mais 2 meses, depois tem mais 2 meses até o julgamento, que vai dar uma média de 1 ano. Fora desses prazos, as pessoas têm que ser restituídas à liberdade. E tem mecanismos legais também, né? Os institutos de habeas corpus, qualquer prisão pode ser reclamada ao juiz de turno. Ainda não temos instituído o juiz de garantia, mas há a figura do juiz de turno. Para quem hoje, qualquer prisão que se considere mal elaborada, a defesa, o advogado ou o próprio cidadão pode recorrer. Se ainda assim não for a tempo do juiz de curto turno apreciar, há sempre o Instituto de Habeas Corpus, que é um recurso extraordinário, uma providência extraordinária dirigida ao Tribunal Supremo, que reaprecia a prisão. Então são uma série de mecanismos legais que ajudam a controlar e a minimizar os excessos de prisão preventiva.
Entretanto, e apesar de relatos de casos de excesso de prisão preventiva um pouco por todo o país, ainda assim, um coordenador residente das Nações Unidas em Angola, Paulo Baladelli, destaca o empenho das autoridades na análise da situação dos direitos humanos no país.
Temos uma boa colaboração, permanente colaboração com o Estado angolano, em particular com o Ministério da Justiça, sobre o tema de direitos humanos, e achamos que é um processo também lento, mas que nós vemos muito esforço de parte das entidades nacionais em tema de direitos humanos, de também ser capazes de analisar a situação de direitos humanos e de intervir com medidas para melhorar os mesmos. E, assim que vemos com bastante satisfação todo o trabalho que está a ser feito, ainda que, obviamente, temos que fazer muito mais. Temos direitos políticos, temos direitos econômicos, sociais. Eu diria que os vários tratados são reconhecidos pelo governo angolano, falta ratificar talvez dois tratados, não? Tortura, mas em geral há uma boa predisposição.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.